que tá chegando o Shavuot, e sempre antes de festas a gente interrompe para falar sobre a festa, então eu vou seguir o pedido da Cíntia.
Ai, meu Deus.
Vamos ver o que vulgarmente é chamado de 10 mandamentos. Nas palavras dos nossos sábios, não é chamado de mandamentos. Nossa, por aí. Escutando vulgarmente. Nossos sábios chamam de Aseret HaDibrot, os 10 ditos. 10 ditos. Decálogo, como é traduzido. Infelizmente, criou-se uma certa conotação que os 10 mandamentos é o principal e o resto é secundário. Isso é falso, porque na Torá não existe em nenhum lugar demonstrações de essa é mais importante, aquela é menos importante. Não existe isso. A única coisa que eventualmente você pode encontrar no Talmud é essa mitzvah é fácil e essa mitzvah não é fácil. Só isso. Mais fácil é relativo a nós. Quer dizer, o cumprimento é mais fácil, o cumprimento é mais difícil. Vou dar exemplo. A Gemara fala, por exemplo, que a mitzvah de Sukkah é uma mitzvah fácil. É fácil. Você constrói, senta dentro e acabou. Mitzvah de honrar os pais, a Gemara considera uma mitzvah super difícil. Então não dá para se dizer que uma mitzvah é mais importante ou menos importante. Todas as mitzvot têm a mesma importância. São 613 mitzvot de igual importância.
E os 10 mandamentos estão inclusos?
Inclusos em 613.
Quando fala conotação fácil e difícil, é relativo à pessoa?
À pessoa. É fácil cumprir a mitzvah de Sukkah, é difícil cumprir a mitzvah de honrar os pais. Mas a própria mitzvah, qual o valor da mitzvah, não aparece em nenhum lugar. Ainda o Pirkei Avot, ética dos pais, ainda adverte, não fique fazendo contabilidades. Não dá para ficar fazendo contabilidades, senão a pessoa vai ficar só fazendo aquilo, e não é essa a intenção de Deus. E além de que a pessoa vai acabar justificando qualquer coisa para fazer aquela mitzvah e às vezes deixando outras mitzvot de lado. Não tem sentido também. Então todas as mitzvot são de igual importância. O conceito de 10 mandamentos do decálogo é uma amostra, uma entrada. Ou seja, Deus falou, eu vou dar para vocês a Torá. Chegou o dia de Shavuot, tem que dar alguma coisa. 613 em um dia, impossível. Então uma amostra, 10. Lógico, elas têm alguma... Por que justa essas 10? Lógico que tem algum motivo por que justa essas 10. Essas 10 têm uma certa amostragem de todo o resto da Torá. Nossos sábios até mencionam que se você contar o número de letras que tem no decálogo, são 620 letras. 620 são paralelas às 613 mitzvot da Torá e às 7 mitzvot dos nossos sábios. Então dá 620. 620 é valor numérico em hebraico de Keter, coroa. Por isso é chamado Keter Torá, coroa da Torá. Então são 620 mitzvot que estão representadas nesses 10 ditos que Hashem falou em Shavuot. Importante lembrar de novo que em Shavuot Deus só falou os 10. Não foram escritos, não foram entregues, nada. Deus falou no dia seguinte de Shavuot, Moshe subiu no Monte Sinai para gravar isso nas pedras. Então Deus gravou para ele nas pedras, depois ele ficou lá 40 dias e 40 noites para isso. Ele desceu com as tábuas no dia que o povo estava fazendo o bezerro de ouro, quebrou elas. No dia seguinte subiu de novo, pediu perdão durante 40 dias e 40 noites, voltou de novo, arrumou pedras novas, levou para cima de novo do Monte Sinai. E aí Hashem escreveu de novo as segundas tábuas com esses 10 ditos. E aí ele desceu em Yom Kippur, Salach, Tekid, Varecha, perdoei conforme o seu pedido.
Esses 10 ditos é como senhora, se fosse a base das 500 e poucas?
600 e poucas.
Não, mas daí já diminui.
Sim, são 613, menos 10, 603. É, pode até ser que sim. Pode até ser que seja uma certa base. Quer dizer, existe uma lógica dessas 10 que leva a todas as outras.
Que
está relacionada a todas as outras. Então, por isso que elas foram dadas justo em Shavuot. É muito comum, pelo menos várias pessoas já me falaram. E, não, eu não faço as mitzvot que estão na Torá, mas os 10 mandamentos eu guardo. Os 10 mandamentos eu guardo. Aí eu olho para cada pessoa e fico pensando, bom, ou o sujeito não sabe quais são os 10, ou ele está confundindo 10 mandamentos com os 7 pecados capitais, ou sei lá o que aí, essas coisas populares, e acha que tem a ver. Ou ele talvez só sabe o primeiro. Eu acredito em Deus, então eu faço os 10 mandamentos. Dentre os 10.
Um deles você já não consegue fazer o tempo todo, que é honrar os pais.
Exatamente, isso que eu ia falar agora. Dentre esses 10, nós temos coisas muito complexas, muito complicadas. Então é difícil alguém poder afirmar sequer que ele faz um dos 10. Afirmar que faz os 10. Pode afirmar que ele tenta fazer os 10, e isso de fato é o que nós temos que fazer. Não só tentar os 10, tentar os 613. Então, por isso, vamos tentar ver um a um. Não vai dar tempo de terminar hoje. Por isso que eu comecei hoje. Por semana que vem, se Deus quiser terminar a outra metade. Que provavelmente não vai ser metade, porque as primeiras são muito mais complexas do que as segundas. Então, vai sobrar mais para a aula que vem. O primeiro deles. Deus falou, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus. Que tirei vocês, ou melhor, tirei você, está no singular, que o tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Ponto.
Essa é a primeira.
Aí você olha, bom, eu só conheço linguagens imperativas, negação, desde quando isso é uma mitzvah. Muita gente fala isso. Não. Isso daqui não é proibido, porque não está escrito não faça. Não é sempre que tem que escrever não faça para ser considerado uma coisa proibida. Pode usar um monte de outras linguagens para dizer que uma coisa é proibida. Da mesma forma, o imperativo, nem sempre uma mitzvah precisa ser imperativa. A grande maioria das mitzvahs não está uma linguagem imperativa. Faça isso. Não está escrito assim. E a própria primeira mitzvah que nós recebemos no Monte Sinai, é uma mitzvah que não tem nenhuma linguagem imperativa e aparentemente parece algo informativo. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito, uma apresentação, muito prazer. Em primeiro lugar, a linguagem usada aqui é Anohi. Todo mundo conhece como se fala eu em hebraico. Ani. E na maioria das vezes, esse é o termo usado. Ani, eu. Qual a diferença entre Ani e Anohi? Ani é uma coisa um pouco mais distante. Eu, você. Anohi é uma linguagem de um eu, mas um eu envolvente. Ou seja, que eu estou te envolvendo. Anohi só é usado para Deus. Anohi aparece algumas vezes na Torá e é sempre Deus que está falando. Anohi quer dizer que Hashem está envolvendo. Em outras palavras, quer dizer que qualquer coisa só existe graças à minha existência. Eu é que envolvo qualquer coisa que possa existir. Esse é o conceito de Anohi. Anohi Hashem Elokecha não é apenas uma crença na existência de Deus. Não é isso. Anokhi Hashem Elokecha também não quer dizer apenas a crença num Deus único. Obrigado.
Não quer dizer?
Não quer dizer apenas isso. Obrigado. Vamos tratar de mano. Anokhi Hashem Elokecha significa que eu, Deus, portanto existência, único, sou o vosso Deus. Por isso mesmo está escrito aqui na linguagem singular. Anokhi Hashem Elokecha é segunda pessoa singular. Não está escrito Ani Hashem Elokeichem. Eu sou o vosso Deus, eu sou o seu Deus. Naquele momento Deus estava falando com um por um. Eu sou o seu Deus.
Único.
Único. Obviamente, eu sou Deus, único e teu. Não. Quer dizer, é verdade. Não é que você está errada na tua afirmação. Hashem é Hashem do nosso povo. Sim, verdade. Mas isso não precisava ter chegado até aqui. Quando a gente saiu do Egito, já viu isso. Deus tirou o povo e declarou para eles que eu sou o vosso Deus. Até aí já não tem mais dúvida. O que Hashem está querendo acrescentar aqui é que eu sou o seu Deus. O que significa isso? Eu te criei.
Eu sou tudo ele.
Como?
Não sei como separar. Tudo ele.
Eu te criei. Eu.
Tu eres meu.
É, exatamente, você é meu. Eu te formei. Eu te sustento. Eu te dou saúde. Eu te dou comida. E etc. Tudo que você tem, você existe por causa de mim.
E por isso é envolvente, porque ele,
exatamente,
solo não é nada.
Exatamente.
Ele é solo quando está, ele é quando está com Deus.
Exatamente. Esse é exatamente o conceito. Mas não acabou por aqui. Por quê? Não basta apenas reconhecer Deus e saber da sua existência. É muito maravilhoso a filosofia Deus único, monoteísmo, tudo uma filosofia muito bonita. Mas não basta por aí. Anokhi Hashem Elokecha significa que você deve interiorizar este conceito e se comportar de acordo com esse conceito.
É a presença de Deus dentro da gente.
Né? Exatamente. Anokhi, então, eu, que estou fora do mundo, mas o mundo está em mim. Esse é um conceito básico, consta na Gemara, que o lugar está em Deus e não Deus no lugar. O espaço está em Deus e não Deus no espaço. Tudo está contido em Deus. Portanto, Anokhi quer dizer que eu envolvo tudo e eu sou Hashem. Hashem, vamos lembrar, já mencionamos várias vezes, quando consta o tetragrama na Torá, é a bondade de Hashem. Portanto, com a minha bondade eu te criei, com a minha bondade eu te mantenho vivo, com a minha bondade eu te oriento. E com a minha bondade, Hotseiticha Meret Mitzrayim, com a minha bondade eu te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu me coloquei dentro de uma coisa que, entre aspas, tem nada comigo. Vocês estão escravizados no Egito. E eu fui lá intervir no Egito para tirar vocês. E naquele momento eu demonstrei a todos, por intermédio das 10 pragas, por intermédio de sair do Egito, e etc, etc, que eu estou presente em todo lugar e eu sou todo poderoso. E eu te tirei mi beit avadim, te tirei da casa dos escravos. Então você não era uma pessoa livre, então você tinha que obedecer lá aos seus patrões, então você tinha que subjugar o seu corpo. E agora eu estou me transformando em um criador de você pela segunda vez. Em primeiro lugar eu te criei, depois você foi para lá como um escravo. Eu te tirei de lá, eu estou te adquirindo pela segunda vez. Eu estou te formando pela segunda vez. E, portanto, você tem como obrigação dobrada se entregar a mim. Não está separado. Não está separado. Lógico que também faz parte. Quer dizer, tudo está no... Com certeza. O conceito é que você estava escravizado para um ser humano. Eu te tirei disso. Se eu te tirei disso, então agora você tem uma gratidão dobrada para mim. Primeiro, porque eu te criei. Segundo, porque eu te libertei. Então você foi recriado. E uma vez que eu sou o seu criador, e você é meu, e cada respirada que você dá é minha, e eu que estou te dando, e eu que estou te dando vida, você deve se santificar para mim completamente. Você deve ser meu nos seus atos, nos seus pensamentos, na sua fala.
Eu entendi o que ela falou, eu também fiquei com essa dúvida, que parece que no Egito Deus não está...
Lógico que está. Ele está junto. Pelo contrário. E Moano Ribetsara, eu estou junto com vocês no sofrimento. Deus está lá, mas você está subjugado a um ser humano. Agora você não está mais.
Ele está subjugado a um ser humano e também junto com Deus.
Óbvio que está junto com Deus. Mas se ele não pode obedecer a Deus, ele tem que obedecer ao ser humano, ele está subjugado ao ser humano. Ele não tem liberdade. E, portanto, você deve se santificar para ser um servente a Deus a cada minuto e a cada respirada. Isso é o primeiro dos 10. Não é uma apresentação apenas de Deus. Deus não precisa de apresentação. Mas sim, é uma obrigação. Eu sou o seu Deus, eu te envolvo, eu te criei, eu te sustento, eu te tirei do Egito, eu te tirei da casa dos escravos, você é uma pessoa livre agora, tudo por causa de mim. Então você deve a sua vida e a sua liberdade, etc., a mim. Você é meu. E, portanto, você deve seguir aquilo que eu quero que você faça.
Então foi o ponto, desde a criação, desde a expulsão, Jardão do Paraíso, até o recebimento desse primeiro mandamento.
Já era assim.
Não, não. A criação. Não. Porque espiritualmente, quando houve a expulsão, nós.
Sim.
O Egito deixamos mais.
Sim.
Espera, mas ela está falando como o povo.
Não, estou falando de uma forma geral. Humanidade.
É, porque qual é a expectativa? Porque quando Hashem criou o mundo, ele já sabia que ia ser essa evolução do homem.
Sim.
Né? Então, nós descemos com a expulsão. Descemos mais ainda no Egito. E quando Hashem dá o primeiro mandamento... nós chegamos num ponto muito alto espiritualmente.
Certo. Por isso que teve 49 dias de preparação entre sair do Egito e chegar lá.
Assim,
então você imagina que 49 dias de preparação não é preparação, é uma super preparação.
Por isso que tem um ato de gratidão, porque ele liberou e agora você... Não, ele liberou e liberou.
E tem mais. Lembrem-se que eles ouviram essas palavras diretamente de Hashem.
É, eles morreram, né?
Sim.
É, porque isso foi uma coisa muito grande mesmo.
Sim.
Foi muito grande esse Deus, né? Sim. Em termos espirituais.
Revelação. Era uma revelação.
Conclusão 2. Lo yelecha Elohim achirim al panai. Você não vai ter com você deuses outros perante minha face. Deuses outros, como o Urashi aqui explica, são número 2. Como está complementando. Como o Urashi aqui traz, quer dizer Elohim achirim, deuses outros, que eles se fazem de outros. A pessoa reza para ele, não é com ele, está falando com ninguém. Então, isso que é o conceito de Elohim Acherim, deuses outros.
Como assim?
Quando a pessoa reza perante aquela pedra, a pedra se faz de... não é comigo.
Ah, entendi.
Então, ele é um outro. Não sei. Não estou falando comigo, não é comigo.
Com
tudo.
Por que está falando que complementa a segunda?
Já vamos chegar.
Porque primeiro...
Calma, vamos chegar. Continua. Lota aselecha fesel. Você não pode fazer para você nenhuma estátua. Bechol temuná. De qualquer imagem. Asher bashamay mimal. De qualquer coisa que está nos céus acima. Quer dizer, de você para cima. Vasher ba'aret mitachat. Que está na terra para baixo. Vasher b'mayim mitachat la'aretz, aquilo que está na água, que é ainda abaixo ainda da terra. Lot ishtachave lahem, não pode se curvar perante eles. Velot ha'ovdem, não pode servi-los. Vocês vão ver qual a diferença. Que anochi Hashem Elokecha, pois eu, Deus, o vosso Deus, kel kana, sou o Deus que exijo unicidade. Poked avon avot albanim al shilishim v'aribayim lesonei. E eu cobro o pecado dos pais sobre os filhos, netos e bisnetos. Exclusividade. E eu cobro o pecado dos pais, filhos, netos e bisnetos para aqueles que me odeiam. Eu faço bondade para 2000 gerações para aqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot.
A segunda é a primeira.
Esse é todo o segundo. Vamos ver. Vamos ver o que a Torá está querendo dizer com isso.
Isso tem a ver com o Shema, né?
De certa forma. Calma, vamos ver parte a parte. Quer dizer o seguinte: se você sabe que Deus é único, você sabe que Deus é o Criador, você interioriza essa ideia e esse conceito que Deus é aquele que te criou e, portanto, você deve tudo o que você deve a Ele. Qual é a primeira conclusão? Uma conclusão de negação, que não existe nada que possa ser idolatrado além dEle. Por isso vem o segundo. Ele está vindo complementar. É verdade que o primeiro é bem forte. Conclusão do primeiro é que se Deus é único, então significa que qualquer outra coisa não pode ser idolatrada.
O segundo seria reforçar.
Porque... Calma, vamos ver.
Porque não cria mentira.
Significa o seguinte: se Deus é Deus, qualquer outra coisa é não Deus.
Uhum.
É uma negação. É lógica.
É
lógica. Exatamente. É lógica. É lógica. Se isso daqui é um fato, então aquilo lá é uma negação. Ponto.
Não é mentira, é tudo. Se não é verdade, todo o que não sou eu não é certo. Não está, não é real. Todo o que não é.
Não é Deus. Ponto. Tudo bem, ele é tudo, mas aí que tá, qual o conceito? Você vai olhar essa caneta e dizer que isso daqui é Deus?
É a teoria do conjunto, o que está dentro...
Está tudo dentro de Deus, mas não quer dizer que aquilo lá é Deus.
O que de fora também é o universo.
Obrigado.
Valeu, entendeu?
O que quer dizer... Você não vai ter outras coisas endeusadas perante a minha face. Significa muito simples. Uma coisa, a pessoa vai pensar, uma coisa é eu não acreditar em Deus e achar que aquela estátua é Deus. E aquela estátua criou o mundo, aquela estátua isso. Isso é uma coisa, certo? Agora, pode ter uma outra coisa. Eu acredito que Deus existe. Mas, além dele, tem outras coisas que eventualmente têm poderes divinos. Ou seja, perante a minha face, paralelo a Deus, tem outro Deus. Seja ele um Deus completo, seja ele meio Deus, o que for. Isso é chamado pela linguagem da Halakha Shituf. Shituf é sociedade. Fazer sociedade. Deus é Deus, mas ele tem também um filho que tem poderes divinos, ele tem um neto que tem poderes divinos, ele tem um irmão que tem poderes divinos. Sei lá, o que a pessoa quiser inventar. Se é dupla aliança, tríplice aliança, quádrupla aliança, não faz diferença. Qualquer coisa que a pessoa associa a Deus, a Torá está dizendo aqui, não existe. Não existe e não pode. É, tudo bem, não existe, mas eu quero considerar. Não interessa, não pode considerar.
A Torá é divina.
E?
Essa está associada.
O que quer dizer que a Torá é divina?
Essa está associada a Hashem.
Não, o que quer dizer que a Torá é divina? Que ela é de Deus? Sim. A Torá não é Deus, a Torá é de Deus. A Torá é a vontade de Deus. Certo? A vontade de Deus não tem nenhum problema. A sabedoria de Deus. Ela não é Deus.
Ah, não pode falar ela é divina.
Entendeu?
Não, pode até ser.
Divina, não, entendi o que você quis dizer. Quando você fala que a Torá é divina, você está querendo dizer que ela é de Deus. Não que ela é Deus. Qualquer coisa, portanto, que vier em sociedade, está tirando do que nós falamos antes. Se Deus é único, não tem nada além dele. Então não dá para dizer que isso... Não, é Deus, lógico, Deus existe, mas isso é... Não tem... É. Esse é um primeiro ponto que essa segunda... segundo dito está nos dizendo. Sobre a minha face, quer dizer, não estamos nem falando agora que o sujeito está renegando Deus. Mas não pode ter sociedade também. Uma expressão. Eu estou traduzindo tradução em hebraico, isso é normal se falar assim. Alpanai. Alpanai, Urashi, por exemplo, traz aqui. Alpanai perante mim, Urashi traduz da seguinte forma: todo o tempo que eu estou, você não pode ter outro Deus. Uma vez que Deus é eterno, então quer dizer para sempre. Essa é a interpretação do Rashi. Mas Alpanai, quer dizer perante mim.
Não, e além disso, é assim reconozca que eu sou Deus e que eu existo, não puedes entender que há outros caras que estão fazendo meu trabalho. É dizer, assim creas em mim, não puedes entender que há outros que fazem o que eu faço.
Exatamente.
E por isso é em mim, cara.
Sim. Mas ainda a coisa pode piorar um pouco. A coisa piora no segundo versículo. Não faça uma estátua. Então, o sujeito pode acreditar em deuses, todos eles abstratos, sem uma forma. Já disse, a Torá não pode. Agora o sujeito pode piorar a situação. Encarnando, entre aspas, aquele que ele acha Deus em alguma coisa. Ele está piorando ainda a situação. Por isso a Torá em seguida fala, você não pode fazer qualquer coisa que possa representar Deus. E representar Deus não significa só, não pode representar um segundo Deus. não pode representar Deus. O sujeito acredita em Hashem perfeitamente, sabe que só tem um. Ele não pode transformar ele em um objeto. A crença da pessoa em Deus em um objeto. Agora pode piorar ainda a situação. Você não pode se curvar perante ele. O sujeito pode, agora, além de fazer alguma escultura, alguma imagem, ainda servir esta imagem, piorando cada vez mais. Aqui existem duas proibições que nós vimos no versículo. Não se curve e não sirva. Nossos sábios dizem que existem aqui duas proibições. Qualquer coisa que é a forma da pessoa servir Deus é proibido fazer para uma idolatria. Proibido fazer para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, ajoelhar. Se ajoelha perante Deus, então, no Beit HaMikdash se ajoelhava perante Hashem. Em Rosh Hashanah Yom Kippur nos ajoelhamos. Então a pessoa não pode se ajoelhar para qualquer outra coisa, porque essa é a forma de se servir a Deus. É, por exemplo, no Beit HaMikdash se fazia libação de vinho, jorrava vinho em cima do altar para Hashem. A pessoa não pode jorrar vinho para qualquer outra coisa, porque é uma forma de servir Deus e não pode servir qualquer outra coisa desta forma. Agora, existem coisas que, formas que não é forma de servir Deus, mas é a forma de se servir uma determinada idolatria. A pessoa não pode fazer aquilo perante aquela idolatria. Por exemplo, tem idolatria, vamos supor que a forma de servir ela é dar um beijo nela. Então a pessoa não pode dar um beijo naquela idolatria. Por quê? Porque ele está fazendo a idolatria. Se a forma de servir uma idolatria é jogando uma pedra perante ela. Agora atrás, idolatrias que eram assim. Mercúrio. Servia-se ele jogando uma pedra perante ele. Então é proibido a pessoa passar na frente daquela estátua e jogar uma pedra. Porque ele está fazendo o serviço de idolatria dela. Por outro lado, se ele está passando perante uma outra idolatria, que a forma de servir é, sei lá, qual, ele pode jogar uma pedra na frente dela. Ele não está servindo aquela idolatria. Essa idolatria não se serve dessa forma. Porém, voltando ao primeiro caso, se curvar perante, não pode se curvar, mesmo que a forma de servir aquela idolatria não é se curvar. Vamos supor que Mercúrio, ninguém serve se curvando. Quem faz essa idolatria é jogando pedrinha na frente dele. A pessoa não pode se curvar perante ele. Ah, mas não é a forma que se serve essa idolatria, mas essa é a forma que você deve servir Deus. E não pode fazer isso para outra coisa. Essa é a diferença entre um conceito e o outro. Tudo aquilo que é feito para Deus não pode ser feito perante ninguém. E a forma de se servir uma determinada idolatria não pode ser feito para aquela idolatria que isso é considerado servir. Fazer perante outra idolatria aquilo não teria problema. Então, olha só até que ponto chegam as coisas. Nossos sábios falam, por exemplo, se o sapato desamarrou e a pessoa está passando na frente de uma idolatria. Ele não pode se agachar assim para amarrar o sapato. Ele está se curvando perante aquela idolatria. Por mais que eventualmente ele não tenha nenhuma intenção naquele momento. Mas no final das contas ele está se curvando perante aquela idolatria. E por isso ele deve se virar de costas, ou pelo menos de lado, para não se ajoelhar perante aquela idolatria. Não se curvar perante aquela idolatria. Caiu dinheiro no chão. Ou sei lá o que for, o exemplo da Guimarães, caiu moeda. Caiu alguma coisa no chão, na frente de uma idolatria. A pessoa não pode se agachar assim para pegar. Ele tem que se virar de costas para a idolatria e aí sim se agachar para pegar o que está no chão. no estás curvando frente a idolatría. Verdade. Mas mesmo assim. Exatamente. Se alguém vê, vai pegar muito mal. Vai, ah, peraí. Ah, pode fazer isso. Ou, eu não acredito. E reza do meu lado na sinagoga, fazendo essas coisas. Em todas as áreas, nós vemos forças na natureza. O sol tem seu poder, os raios, a órbita, a lua tem a órbita, tem a força de gravidade que muda as marés, as estrelas, o mar, o ar, o vento, tudo tem determinadas forças. O chão, os rios, as montanhas, os mares, etc. Ou seja, mesmo um país ou uma pessoa, fulano é inteligente, fulano é esperto, fulano é forte, tem diversos tipos de forças e poderes à nossa volta. E na própria pessoa, a pessoa tem forças positivas, forças negativas. Por intermédio delas, ela pode trazer bênção para a sociedade onde ele vive, para a redondeza dele, e ele pode trazer, Deus livre, desgraças para o lugar onde ele está. Mas, todas essas forças não são forças independentes. Todas essas forças vêm de Hashem. Essas forças, esses poderes não podem ser considerados um Deus. Todos são criaturas de Deus e servos dele. O que aconteceu no passado, nós vimos na época de Enoch, assim sucessivamente. Puxa, olha lá, o sol, uau, poder, nasce, se põe, que coisa, eles nem sabiam ainda que tem órbitas e tal, então é o máximo, imagina. Uma coisa incrível. E se põe, talvez acabou, não, amanhã seguinte, está subindo de novo, uau, olha só que coisa maravilhosa. Puxa, sabe, o sol tem alguma coisa, não vou dizer que ele é Deus, não, lógico que não, Deus é que me criou, mas ele tem um poderzinho aí, o sol, e assim devagarzinho esse poder do sol foi crescendo na cabeça das pessoas, e lógico, uma coisa que a pessoa vê acaba deixando ele muito mais impressionado do que uma coisa que ele não vê, e por isso as pessoas devagarzinho começaram a idolatrar o sol, a lua, as estrelas, e daí por diante. Daí até chegar em pedras e madeiras e outras porcarias, é fácil. Por isso é muito importante a pessoa saber que nada dessas coisas tem um poder, mas sim, na natureza, Chok Natan Velo Yavor, como está escrito no Teilim, nos Salmos, Deus colocou uma regra, impôs uma regra sobre eles que não pode ser profanada. O sol vai ter que nascer todo dia, se pôr todo dia. A lua vai ter que nascer todo dia, se pôr todo dia. E vai ter um ciclo dela, vai ter um ciclo do sol, e vai ter as estrelas e os astros girando, e etc, etc. Tudo vai ter que funcionar de uma forma, porque Deus impôs essa natureza e vai ser dessa forma.
Ainda se cometia idolatria nessa época, muita? Porque na época de Abraão, foi a briga de Abraão com o pai.
A briga de Abraão foi para, pelo menos, que alguém, quer dizer, óbvio, ele gostaria que o mundo inteiro voltasse a servir Deus. Mas pensa que ele conseguiu fazer ter uma descendência, um povo que serve Deus e que, de certa forma, vai influenciando, e hoje você tem muitas religiões, ou pequenas ou maiores, por aí afora, que são monoteístas. tem ainda muita idolatria? Se tem. Está cheio de idolatria. Mas, por outro lado, você não pode negar que hoje você tem muita gente que acredita em Deus.
Modificar a natureza dos judeus. Porque se eles eram, nós éramos idólatras, hoje em dia, bem é, com a evolução.
Sim, né, com certeza. E da mesma forma no corpo, a própria pessoa. A própria pessoa está sujeita a regras naturais impostas por Deus. O sujeito é forte. E aí? Ele é forte porque assim Deus fez a natureza do homem, que se ele fizer bastante ginástica ou sei lá o que ele fizer, ele vai ficar forte. E Deus deu para o homem uma liberdade ética, um livre-arbítrio, para que o homem possa aceitar Deus por própria vontade para receber uma recompensa.
Esse é o maior símbolo de amor que ele pode demonstrar
para a gente. E, portanto, a pessoa não pode reconhecer qualquer coisa com poderes divinos. Qualquer coisa não pode ser colocada ao lado da verdade de Hashem. E por outro lado, com certeza que a pessoa não pode tirar qualquer coisa do poder de Hashem, ou do reconhecimento do poder de Hashem, e colocar as mãos do acaso. Isso significa o seguinte. Não só que eu não posso acreditar que essa garrafa é Deus. Não só que eu não posso acreditar que a minha força é uma força divina. A pessoa não pode também negar a existência de Deus. Isso é uma negação da existência de Deus. Se eu digo que essa garrafa é Deus, eu estou negando, de certa forma, a existência de Hashem. Porque se eu nego a unicidade de Hashem, eu já estou negando Deus. Vai junto. Da mesma forma, se eu digo, isso daqui aconteceu, por acaso aconteceu. Eu estou negando a existência de Deus, do mesmo jeito. Então, não só que eu não posso colocar sociedades a Deus, mas eu também não posso desatribuir qualquer acontecimento a Deus.
Sem a presença dele nas coisas.
Se a pessoa desatribui algum acontecimento de Deus, é idolatria. Agora pensa. Se uma pessoa na rua que você encontra diz para você, eu faço os 10 mandamentos. Nem o segundo, talvez, a pessoa consegue fazer.
Não, o primeiro já não é.
Já o primeiro já foi difícil.
E sabe que uma vez eu fui, desculpem, interromper, minha filha tinha um professor lá na Casper Líder, ele era de seminário e tal. E aí ele veio lá, de ponto de vista. E aí caiu nesse assunto e caiu nos 10 mandamentos. E ele disse que anterior aos 10 mandamentos, o povo árabe tinha o código Amurabi.
Babilônios. Não eram árabes, eram babilônios. Mas o que, que tem Amurabi?
Diz que eles têm o fundamento.
É apenas italiano.
Não é o mesmo fundamento dos 10?
Não. Não tem nada a ver.
Olho por olho.
É apenas italiano.
Mas é só o código de
Hammurabi
é um
monte. Obrigada.
Um monte de.
É um monte. Tem 272 leis.
E que não tem nada a ver
com nada. Não tem nada a ver com nada. Da mesma forma, a pessoa não pode pensar que a força malvada da pessoa, ou eventualmente o poder animal da pessoa, é Deus, e começar a se subjugar ao que ele acha agora correto fazer.
Já posso, peraí. Volve um pouquinho para trás. Não pode pensar que essa parte animal ruim é separada de Deus. É.
Separada não. Considerar isso, deificar isso. Considerar isso Deus. Ou seja...
Agora tá
difícil. Calma, vamos ver. Um minuto, vocês vão já entender. Quer dizer, não, calma. Quer dizer a pessoa não endeusar a sua má índole. E, portanto, começar a servi-la. O que quer dizer isso? A pessoa tem um desejo de fazer uma coisa errada. E ele vai atrás disso. Ele está considerando isso correto. É verdade, isso daqui não é que é igual que nós estamos falando até agora, uma altíssima idolatria. Mas tem um pouquinho de idolatria lá embaixo. Porque se isso é contrário à vontade de Deus, e a pessoa está considerando isso uma coisa positiva e boa, então, de certa forma, mesmo que pouquinho, bem pequeno, ele está contrariando Deus.
Se distanciando de Deus.
E, portanto, ele está meio que declarando que Deus não é exatamente assim. Quer dizer, não preciso fazer isso que Deus está falando. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero fazer isso. Peraí. Então, se eu estou dizendo algo, eu estou querendo dizer que eu sou maior do que Deus. Então aqui tem um certo resquício de uma pequena forma também de idolatria.
Não é bem pequeno.
Não é tão pequeno.
É. São as tentações, né?
A idolatria não é apenas um erro. Um erro e acabou. Não é. Idolatria é um negócio perigosíssimo. Por quê? Quando a pessoa cai nas garras da idolatria, qualquer uma das acima citadas, se é um ser humano, se é uma pedra, se é uma força qualquer, se é a própria força interna dele, se é a opinião dele, o que for.
Essa é a pior.
Qualquer uma dessas que a pessoa cair, essa com certeza é a pior. Qualquer uma dessas que a pessoa cair nas garras, ele vai perder todos os valores. Com o passar do tempo, ele vai perder o caminho correto, ele vai perder a justiça,
vai desacreditar em
tudo. E simplesmente ele vai acabar com a vida dele. Principalmente porque a partir do momento que a pessoa idolatra alguma coisa, ele vai fazer de tudo para justificar e engrandecer ainda mais aquela coisa que ele idolatra. Quanto mais ele engrandecer aquilo, mais todo o resto vai cair perante ele. E por isso que a idolatria é algo tão grave e tão severo. Três.
A idolatria não precisa ser só diante de estátuas.
Sim, não precisa.
Essa é como a mais leve.
É, essa é a mais popular. Mas não é.
Idolatra beleza.
Por exemplo,
idolatra o corpo.
Exatamente. O corpo, o dinheiro.
A mais comum é a idolatria hacia uno mesmo. Eu sou. Todo, uno fala todo o tempo. Eu sou maravilhoso. Eu faço. Eu tenho força.
Exatamente.
Eu.
Isso é uma idolatria. Mas isso é uma idolatria.
Essa é a mais grave. Porque não deixa de acreditar em Deus.
Exatamente. Em si próprio. Aí que está o conceito. É isso que nós estamos falando agora. O conceito de idolatrar quer dizer que você engrandece alguma coisa ao ponto tal que diminui, entre aspas, Deus. Isso é idolatria. Sim, não tem nem dúvida.
Tinha um professor no colegial, bom, ele era bem de esquerda, ele falava assim que hoje em dia os jovens trocaram, ao invés de ir nos templos, os grandes templos que os jovens vão são os shoppings, e eles se curvam para o Nike. Ele começou a me dar uma pessoa se curvando Nike. E hoje em dia, o que
Eu, que é o marketing dos jovens hoje em dia, é, ele pegou como exemplo o Nike, até o Nike.
O que for. A moda, o dinheiro.
Mas isso é de 20 anos atrás. Uno 10 años atrás. Ahora ese negocio de nueva era, no sé cómo se fala en portugués. De nueva era solamente fala eo. Yo soy la fuerza, yo soy lo mejor, yo tengo que acreditar en mí. Você va con cualquier psicólogo,
principalmente un jugador de fútbol. Ese faz
el de a 10 años atrás la marca de un producto era el negocio más importante. Ahora el negocio más importante es lo que yo soy, el culto a este
a sí propio.
O superado. Ah, ese es el...
E a partir da hora que você começa a idolatria, você perde a sabedoria, você vai perdendo tudo que você conquistou.
Exatamente. Por isso que é perigosíssimo. Então, por isso já está em primeiro e segundo lugar. O primeiro e o segundo é uma conclusão do primeiro.
Reforça, né?
Terceiro. Lotisá Shema Okehalashav. Não jure ou mencione, vamos ver depois, o nome de Deus, o vosso Deus, em vão. Que loyenake Hashem et asher yisa et shemo lashav. Pois Deus não vai inocentar aquele que mencionar o seu nome em vão.
Está cheio de gente jurando.
Bom, né? Nós estamos falando agora o seguinte. A Torá não está nem falando aqui sobre jurar mentira. Não é isso que a Torá está falando. É óbvio que está incluso e a Torá fala em outro lugar. Faz parte das 613. Não aqui, mas para frente. A Torá está falando aqui sobre jurar em vão.
Mentira.
Não é mentira. Em vão. Em vão quer dizer sem sentido. Já vamos trazer exemplos daqui a pouco.
Opa.
Já vamos trazer exemplos.
Não,
vamos com
não.
Calma.
Repete.
A Torá está falando não jura, não a apenas que é proibido jurar mentira, mas é proibido jurar em vão, ou seja, à toa. Já vamos trazer exemplos.
Mas invoca o nome de Deus por qualquer
mas
coisa.
Eu quero vamos dizer, chegar.
Mas se não for à toa, pode?
Calma. Vamos chegar. O que quer dizer não à toa?
Ué, você que falou em vão.
O que quer dizer não? O que quer dizer não jurar em vão?
Então, eu não sei porque eu não sei.
Tá bom. Então vamos falar já. Então já vamos falar. É óbvio que está incluso em jurar, não poder jurar em vão, não poder jurar falsamente. Qual o problema aqui? Uma pessoa que jura mentira é uma das coisas mais graves que tem. Por quê? De novo, ele está renegando a existência de Deus. Porque se Deus existe e Deus vê tudo o que você faz, Deus ouve tudo o que você fala, Deus sabe exatamente o que aconteceu e o que deixou de acontecer, como uma pessoa pode jurar em nome de Deus uma mentira? Não, agora estamos falando de jurar mentira. A pessoa está jurando uma mentira, ou seja, ele diz que ele jura em nome de Deus que aconteceu determinada coisa. Como ele pode falar uma coisa dessa se aquilo não aconteceu? Quando uma pessoa jura em nome de Deus, ele está se subjugando a Deus. Então, de certa forma, ele está demonstrando que ele sim acredita em Deus. Ele está se subjugando a Deus como se isso é uma coisa verdadeira, então está tudo beleza. Se isso não for verdadeiro, eu sei que Deus vai me cobrar. Então, como você fala uma mentira? Quer dizer que você não acredita em Deus, você está falando da boca para fora. Isso é um problema grave. Se é um juramento em vão, não falso, em vão, ele está fazendo uma gozação de uma coisa tão sagrada. Ele está fazendo uma gozação da pronúncia de Deus. Uma gozação de Deus. Uma gozação de aceitar Deus como aquele que sabe tudo o que está acontecendo. E é por isso que aqui a Torá enfatiza que Deus não vai inocentar uma pessoa que fizer isso. Na Gemara consta que uma pessoa que jura em vão, em falso, etc., nem a tshuva limpa ele.
Ai, mas então especifica aí, vai.
Vou falar.
Não, porque...
É uma coisa tão grave e quanto cuidado deve se tomar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre juramentos verdadeiros.
É, isso. O casamento...
A Torá fala...
O casamento...
Casamento não tem juramento.
É, não? O
casamento não é um juramento.
Mas no casamento...
Você... Casamento dos faradi tem um juramento. Mas não é o casamento que é o juramento. O juramento é que o noivo não vai... O marido não vai se casar com outra esposa, além dela. Os faradim. Nós vimos que para os ashkenazim é proibido. Os faradim fazem um juramento debaixo da roupa que ele não vai se casar com outra mulher além dessa, ao mesmo tempo, obviamente. Divorciar é outra história. O que é então um juramento verdadeiro? Juramento verdadeiro. Existem casos na Torá onde ele é obrigatório.
Quando? Tem que ser muito poucos.
O que significa isso? Os juramentos que existem são em tribunal. Começa por aí. Os juramentos que existem são em tribunal. Bem-vindo. Exemplo. Uma pessoa dá um objeto para outra guardar. Me guarda isso daqui uma semana, depois eu pego de volta. O sujeito guardou e na hora de devolver falou, cadê? Não sei, sumiu. Roubaram. Como eu não estou pagando por ele guardar esse objeto, ele não tem responsabilidade quanto a roubos. Ele tem responsabilidade quanto a negligência. Um. Dois, obviamente que ele mesmo não pode ter roubado. Ele não precisava guardar isso assim num cofre. Mas ele precisava guardar direito. Tudo bem, discutível quanto que é o direito, Alahá fala sobre isso. Ele precisava ter guardado direito. Jogado em cima da mesa na casa dele, não é guardado. Para ele guardar, guardar, colocar na gaveta, num armário, alguma coisa que está guardando, protegendo o objeto. E... logicamente, se eu dei para ele guardar esse objeto, ele precisa ter guardado o objeto e não usado. Eu não emprestei para ele guardar. Se ele usou esse objeto, as responsabilidades dele já mudam completamente. Ele usou, não te deixei usar. Agora ele fala, eu não sei de nada, eu cheguei em casa, eu coloquei na gaveta, sumiu. A pessoa leva ele para o tribunal. E no tribunal vão obrigar ele a jurar. Ele não tocou, ele não usou esse objeto que ele guardou apenas. Então o tribunal vai exigir dessa pessoa. Você disse que você guardou direito, eu guardei direito. Você usou ou não usei? Jura que você não usou.
Puxa, que coisa pesada.
Pesada? Bota pesado nisso. Juramentos no tribunal eram feitos com o Sefer Torah na mão. Ou com um tefilim na mão, com alguma mitzvah na mão, justamente para o sujeito ver que o negócio não é brincadeira. Por que tem esse juramento? Para ele jurar a verdade. Se ele mexeu, provavelmente o normal é que o sujeito vai tremer e não vai jurar. Vai falar, não, não jurar, não vou jurar. Ah, por que você não quer jurar? Ele vai ter que confessar. Ele não vai ter coragem de jurar em nome de Deus perante um tribunal todo sentado na frente dele, com o Sefer Torah na mão, jurar mentira.
É daí que os pais tiram esse que põe a mão em cima da Bíblia? Né?
Provavelmente.
Mas em Estados Unidos não é por Torah.
Como?
Mas em Estados Unidos, isso era o que vai dizer.
Se jura com...
Com a Bíblia para católicos, com Torah para, com Torah para judíos, e aqui em todos os tribunais do mundo. En Venezuela se jura, bajo la religión se pregunta qué religión tiene la persona y se jura. Es obligatorio en por lo menos todos los países de Latinoamérica jurar sobre la religión para dar testemunho.
É por isso que cada religião, né?
É,
esse testemunho, o juramento, a partir de quando dá, no tribunal, que é instituído o tribunal, não?
Juramentos existem antes, desde que o mundo é mundo, existe juramento. Abraão Avinu jurou.
Formalmente.
Como?
Formalmente.
Quando tem um tribunal rabínico.
E quando começou?
A partir de
quando? Aqui.
A partir do momento
com a Torá. Na verdade, começou um pouquinho antes. Quando já saíram do Egito, no meio do caminho, eles já receberam algumas mitzvot sobre julgamentos. Então já tinha o conceito de juízes. O Sanhedrin foi instituído aqui.
Esse não é considerado um juramento em vano? É considerado um juramento em vano todo aquele juramento que se faça fora de um tribunal?
Não. Calma, eu só estou começando aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, eu só queria mostrar o que quer dizer um juramento verdadeiro. Por quê? Ah, mas eu não posso jurar, eu não posso jurar que amanhã eu vou na tua casa jantar. Por exemplo, teoricamente, se você de fato vai cumprir o que você está jurando, não teria nenhum problema. Só pode jurar que ele vai fazer uma coisa se ele for fazer aquela coisa. Mas a Torá não recomenda. E aí começa, ele jura, depois não consegue fazer. E juramentos são uma coisa gravíssima. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que a palavra não tem valor nenhum.
Uhum.
Então nós não temos nem ideia o que quer dizer uma palavra da pessoa. Talvez por isso que as pessoas tanto têm que jurar tudo. Porque só falar já não tem valor, então tem que jurar. Só que jurar também já não tem mais valor, então não sei o que vai se fazer a partir de agora. Mas a Gemara fala coisas muito severas sobre juramentos. A Gemara traz Masechet Nedarim, uma pessoa que jura e não cumpre o que ele jura, ele está comprometendo a família dele, a vida da família dele. Então é um negócio muito, 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 muito grave. Agora vamos só entrar então nos casos que a Torá está falando aqui. Por isso mesmo que a Torá falou que Loena, que a pessoa não vai ser inocentada de um juramento, é uma coisa muito, muito grave. Então juramentos verdadeiros e corretos não são indicados. Agora, existe juramento falso, mentiroso. Juramento mentiroso pode ser em dois sentidos, passado, futuro. O sujeito jura que aconteceu alguma coisa, e não é verdade, não aconteceu. Isso chama-se jurar em falso. Jurar mentira. Ou jurar para o futuro. O sujeito jura que ele vai fazer determinada coisa e no final ele não faz. Isso também foi um juramento de mentira, que ele não fez.
E promessa?
Tá mesmo. Indiferentemente qual é a linguagem que a pessoa usa, se é promessa, juramento. Na Gemara aparecem inúmeros tipos de linguagem. Kol Nidrei. Kol Nidrei, Vesarei, Vaharamei, Shuvuei, Vekonamei, Vekinusei, Vekinuyei. São tudo termos de diferentes formas de se jurar.
Quer dizer, a palavra é um compromisso.
Sim, compromisso também. Eu me comprometo a dar a mesma.
Não,
qualquer momento que a pessoa...
Cada vez que eu diga, eu vou mudar este copo de aqui para lá.
Sim.
Eu não faço, minha palavra é um compromisso, um juramento.
Sim. Por isso, óbvio, vão ter aqui vários graus. Uma coisa é a pessoa falar uma coisa sem usar uma linguagem de promessa, juramento. Só falar, vou fazer. Isso é uma coisa. Existe uma outra coisa, a pessoa usar uma dessas linguagens. Existe outra coisa, ele usar uma dessas linguagens junto com o nome de Deus. São níveis diferentes, lógico que cada nível tem a sua pena e a sua gravidade, mas indiferentemente qual dos níveis, todos eles são proibidos. Tanto é, exatamente. Quando a pessoa não quer se comprometer a uma coisa, ele vai dizer, blineder, sem juramento, sem promessa, sem comprometimento. eu vou amanhã jantar na sua casa, mas Bli Neder. Eu não sei o que vai acontecer nesse meio caminho. De repente, amanhã não posso, tem muito trânsito, sei lá, o que eu não vou poder, então eu já garanto. Dizendo, eu não estou jurando isso daqui, não estou me comprometendo, só estou te informando, para você saber, existe preparar o jantar para mim.
Um vínculo, na hora que você se compromete, fica um vínculo
entre você e aquilo que você falou, sim.
E não o outro, é entre...
Não, tem nada a ver, o outro não tem nada a ver com você. É a pessoa que está fazendo o juramento.
É o que eu me devo, então.
É verdade que existe a pessoa concordar com o juramento. Existe a pessoa concordar com o juramento. Você me jura que não sei o que lá, se ele falar sim, ele não falou palavra de juramento. Não comprometeu nada, mas ele aceitou o juramento sobre ele. Falou sim. Você jura? Sim. Ele está jurando.
Está comprometido.
Então esse é o primeiro tipo. É um juramento falso, juramento de mentira. Por exemplo, jurar que isso daqui é uma cadeira. Não é um juramento mentiroso. Todo mundo está vendo que é uma mesa, todo mundo sabe que isso é uma mesa. A pessoa está jurando uma coisa que é mentira. Agora existe um outro nível que é o que a Torá aqui falou. Shvuat Shav. Um juramento em vão. O que é um juramento em vão? Coisa que o brasileiro adora fazer. Uma coisa óbvia, a pessoa jura. Esse é o primeiro exemplo. Isso é uma mesa. Jura? Isso é um juramento em vão. Não tem sentido a pessoa jurar que isso daqui é uma mesa. Se ele jura em nome de Deus que isso daqui é uma mesa, ele está fazendo essa proibição. Está fazendo brincadeira com o nome de Deus. Não pode ficar mencionando o nome dele à toa. E ele está mencionando e fazendo um juramento que não tem sentido. Todo mundo sabe que isso é isso. O exemplo que a Gemara dá é a pessoa jurar sobre uma pedra que é uma pedra, ou uma madeira que é uma madeira, e assim por diante. Qualquer coisa que é um juramento à toa, se inclui nesse daqui. Quanto foi o jogo ontem? 2-0. Jura? Não tem sentido isso. Precisa jurar? Abre o jornal, você vai ver que eu estou falando a verdade. Se é que você não acredita em mim. Mas não tem sentido jurar isso. E, portanto, se enquadra em Shvuat Shav, um juramento em vão.
É, mas aqui é uma questão entre duas pessoas, não entre Deus, entre a pessoa e Deus. Ou seja, você me afirma, você realmente reafirma essa sua...
Sim, precisa reafirmar uma coisa óbvia.
Mas aí eu não estou colocando, eu estou pedindo para outra pessoa.
Não, mas precisa reafirmar uma coisa que é óbvia.
É, mas eu estou falando o seguinte, aí não tem nada, nenhuma relação com Deus.
Se você não falar o nome de Deus, está falando.
É.
Tudo bem, por isso que eu falei que tem vários graus.
Entendi.
O pior grau é quando a pessoa coloca Deus, mas se ele jura também sobre uma coisa, que aquela coisa é aquela coisa, ele também está fazendo uma gozação de tudo.
Mas eu estou entendendo uma coisa que não sei se é, que não é ele percebe as palavras, é brincar com Deus. Lo que
sim,
está dizendo,
exatamente.
Não brinque comigo.
Exatamente. A pessoa está brincando. Isso que eu falei, tem dois conceitos. Jurar em falso é um desacato a Deus. Quer dizer, é a pessoa dizendo que Deus não viu isso e eu agora estou enganando todo mundo. Enganei o bobo. A outra coisa é jurar algo que é óbvio. Um juramento em vão é brincar com Deus. Exatamente.
Não é per se, não é per, não é as palavras por si solas. Não. É dizer, está usando-me para brincar com
sim,
outra pessoa.
Agora existe um outro tipo de juramento em vão. Jurar, isso talvez se enquadra talvez um pouco em mentira também. Jurar algo que é impossível. Eu vi um camelo voando. Por exemplo, Cagumara atrás. É, também, tem sentido. Que, quer dizer, esse juramento tem valor nenhum, porque ninguém vai acreditar nele. E essa é talvez a diferença entre o juramento em falso e o juramento em vão, nesse caso, que é uma coisa que ninguém está acreditando. Por mais que ele jurou, fez diferença nenhuma, ninguém vai acreditar que ele viu um camelo voando, mas ele quer jurar. Ainda uma pessoa que jura que vai ficar 3 dias sem dormir, uma pessoa que jura que vai ficar 7 dias sem comer, são juramentos em vão. O que quer dizer um juramento em vão? Significa o seguinte, ele não vai ter que cumprir isso. Se a pessoa jura que ele vai comer hoje no jantar batata, ele é obrigado a comer batata. Se o sujeito jura que ele 7 dias não vai comer nada, o juramento não existe. Porque é impossível uma coisa dessas. E, portanto, ele não vai ter que fazer isso, mas ele transgrediu a proibição de fazer um juramento em vão. Um terceiro caso de juramento em vão é o juramento que a pessoa faz para profanar algo que a Torá diz. Jurar que vai comer alguma coisa que não é kasher, jurar que vai enganar alguém, jurar que não vai comer matzá em Pesach, jurar que ele vai se vingar de alguém. São juramentos que, de novo, não tem valor o juramento, porque a pessoa não pode jurar sobre algo que a Torá já te proibiu ou algo que a Torá já te obrigou. Então, o juramento não tem valor. Portanto, é um juramento em vão. Juramento em vão entra aqui na proibição que a Torá está falando. Aqui também se inclui não somente juramento, mas mencionar o nome de Deus em vão. Mencionar o nome de Deus em vão, também existem vários graus. Depende se é um dos nomes dele em hebraico, se é um dos nomes dele em português. Não pode mencionar o nome dele em vão. Ou seja, lógico, numa reza, tem que mencionar o nome de Hashem. Tem que, naquela que tem o nome dele, deve ser mencionado. Quando a pessoa está estudando o Torá, por exemplo, está lendo o Humash, aparece o nome de Hashem. Óbvio que ele vai falar o nome de Hashem. Ele está estudando. Mas, falar o nome de Hashem sem sentido, sem motivo, é proibido. A pessoa vai fazer uma mitzvah ou vai comer alguma coisa. Ele precisa fazer uma brachá antes. Lógico que ele vai falar brachá com o nome de Hashem. Mas, se ele está na rua e ele quer mostrar para alguém como ele sabe fazer brachá, ele não pode mencionar o nome de Deus. Ele está mencionando o nome de Hashem, então ele está incorrendo nessa proibição. E que Deus não vai inocentar uma pessoa que mencionar o nome dele em vão. Isso é muito comum, infelizmente. Não, eu rezo todo dia. Vou te mostrar como eu rezo. Ele começa a falar. Não pode isso. Se agora você não está fazendo a reza, está querendo só mostrar para o outro que você sabe falar hebraico, sei lá o quê, não pode mencionar o nome de Deus em vão. Hoje em dia que está na moda, o pessoal por aí colocar, como chama, stickers no carro. Colantes no carro, com adesivos com nomes de Deus escritos com letras latinas, mas o nome de Hashem, seja o nome Shakai, que tem D no K, só para não falar o nome dele, ou seja qualquer nome que seja, Elohim, etc., todos os nomes de Hashem que aparecem por aí não podem ser ditos. Ah, então tem nomes de empresas que não dá para falar. É verdade, tem empresas que não pode ser mencionado o nome dela. Outro dia eu vi aí uma empresa, são dois nomes de Deus, uma, que era? Caminhonete de mudança, ou acho que era de mudança, ou sei lá o que era. Não dá para mencionar esse nome, eu só estou mencionando o nome de Deus em vão, não tem sentido. Você não pode usar o nome de Deus para dar o nome para sua firma. Tudo bem, ele pode, mas eu não posso mencionar isso. Então a pessoa não tem como falar o nome dessa empresa, a não ser que troque algumas letras para não ser o nome de Hashem. E da mesma forma, se eles usam, o que que eles usam? Eles não têm obrigação de parte delas, eles têm obrigação das 7 mitzvot de Noach, só.
Mas a resposta é sim.
Mas eles mudaram, se você leu
hoje.
Guarda e domingo, etc. Então, eles fizeram um monte de modificações.
Então,
na...
Eles modificaram a linguagem. Eles modificaram a linguagem.
Não, porque mudando.
Não, a tradução. Ele faz...
Não é só os 10, mudar a Torá inteira.
Tem muita coisa mudada.
Qualquer um que quer impor aquilo que ele quer, ele vai mudar a Torá. Indiferentemente se ele vai mudar no próprio texto da Torá, se ele vai mudar dizendo, não, é a Torá sim, mas isso é coisa velha, a gente muda no falar só. dá na mesma. Indiferentemente se é reforma de outras religiões ou a reforma que fizeram no judaísmo, dá na mesma. Ao Corão, não sei se mudou na própria Torá, não sei como funciona a Torá para eles, porque eles também reconhecem a Torá. Mas no Alcorão, as histórias estão contadas todas diferentes. E eles se baseiam naquelas histórias, não nas que estão na Torá. Dá na mesma. O que faz diferença se ele mudou aqui ou se ele mudou no outro livro? Se copiou errado. Faz diferença. Lógico, não tem nem que dizer, que se é proibido mencionar o nome de Deus num juramento à toa, proibido mencionar o nome de Deus num juramento em falso, proibido mencionar o nome de Deus à toa, é proibido amaldiçoar o nome dele. Não está escrito aqui, claro, estou acrescentando isso, vai estar bem mais para frente, a Torá fala claramente isso, que é proibido amaldiçoar o nome dele.
Suar é insultar.
Insultar. Agora, antes eu estava falando, não somente os nomes de Hashem em hebraico, os nomes são usados na reza, que não pode ser usado à toa. Mesmo nomes dele em outras línguas constam nos livros que também não se deve usar à toa. Saúde. Então, quer dizer assim, alguém te pergunta como vai? Falar graças a Deus? Não tem nenhum problema. Você está louvando Hashem, não tem nenhum problema. Em teoria, poderia-se falar mesmo em hebraico, Baruch, e o nome dele. Não teria problema, porque você naquele momento está louvando ele, não teria problema. A gente evita fazer isso, fala Baruch Hashem. Hashem é justamente para não chamar o nome dele. Hashem quer dizer o nome. Tradução, Hashem, o nome. Então, em vez de ficar falando o nome dele à toa, para não chegar a incorrer nesses problemas, nossos sábios resolveram a forma chamando sempre Hashem de Hashem. Pronto, é o nome. É o nome sagrado e pronto. Não precisa falar o nome dele. Mas consta, se não me engano, que não se deve usar expressões em outras línguas que contenham o nome de Hashem se não for algo que está louvando o nome dele. Então, sei lá, tem tantas expressões em português que usa Deus. Não se deve ficar falando assim para qualquer coisa.
Eu não posso falar o senhor?
Não, senhor não é nome dele. Senhor já é um apelido em português, não tem problema nenhum.
Aqui não pode falar porque tem gente que se despede falando A e o nome dele.
É,
isso você não pode falar. Você está falando à toa, você pode falar até logo, já fui, tchau. Entendeu? Você está falando o nome dele à toa.
Não, é, ou...
Em francês se fala muito,
né? É. Ou, por exemplo, pelo amor de Deus, uma expressão muito comum brasileira. Também se deve falar. Porque qual o sentido disso? Nenhum. Então fala outra expressão. Tem tantas expressões para falar algo de espanto, assim. É, por exemplo. Então, são coisas que a pessoa deve evitar falar, porque, no final das contas, para que você precisa mencionar o nome dele naquele momento? Então, se é estudo, não tem nenhum problema, por isso que eu usei essa expressão. Se está estudando, não tem problema. Se não fala, não sabe o que, que é, o que, que não é. Se é estudo, não tem problema de mencionar o nome dele. É, inclusive, quando ela está estudando o Torá, ele pode até falar o nome de Hashem em hebraico, não teria nenhum problema. Mas, de novo, você evita. Todo mundo evita. Fala Hashem e pronto. Porque senão vai falar e depois, de repente, logo em seguida, sei lá, ele interrompe para falar alguma outra coisa, ele falou à toa o nome, vai ter que repetir de novo. Então, para não ter esses problemas, a melhor coisa é evitar. Mesmo em português, se você consegue, é uma coisa que demora para você se acostumar. Mas você pode usar qualquer termo que designa Deus, mas não a própria palavra D-U-S. É melhor. O Criador... O Altíssimo, como? Todo-Poderoso. Todos os tipos de expressões que são óbvias, está na cara, que é Deus onipresente. É melhor usar essas expressões a usar o próprio nome, mesmo que é em português, mas é o nome que foi definido para se chamá-lo.
Eu consideraria uma tradução de nome de Hashem como
Eterno.
Pode?
Também pode falar Eterno, não tem problema nenhum. São tudo formas de designar. São apelidos de Hashem. São apelidos. Em hebraico também existem os apelidos. A diferença é que em hebraico é um pouco mais rigoroso. o uso dos apelidos do que em outras línguas. Em outras línguas, o uso de apelido é tranquilo, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Certo, falando sobre isso, só para vocês terem uma ideia. Também precisa se tomar muito cuidado. Textos de Torá, óbvio. E qualquer texto que contém o nome de Hashem com a intenção dele, não se pode desprezar. Então, uma folha que está escrita alguma coisa de Deus, não se pode desprezar.
O que seria se desprezar?
Desprezar seria jogar no chão, por exemplo. Desprezar seria entrar no banheiro, por exemplo. Então, é um problema técnico.
Jogar no lixo.
Então, deve-se ter um respeito, porque no final das contas é o nome de Hashem. Então, tudo bem, aqui vai variar de quem escreveu. Se foi com intenção, de fato, de escrever um nome sagrado para Hashem mesmo, se referindo a Hashem, sei lá, você vive num país católico. Não se escreve Deus, muito possivelmente o cara que escreveu estava pensando em tríplice ou sei lá o quê. Então não tem nenhum problema, isso não tem nenhuma santidade, pelo contrário. Como?
Trindade,
Ah, Trindade.
Não,
Trindade. De qualquer forma, tanto faz, aquele nome não tem santidade, porque está designando uma coisa que é uma idolatria, como nós falamos antes. Então esse tipo de coisa não teria nenhum problema de desprezo, pelo contrário. Há um tempo atrás eu vi a pergunta que fizeram para um rabino sobre dinheiro. Dinheiro americano, está escrito In God Be Trust. Ou aqui também está escrito Deus Seja Louvado.
No nosso dinheiro?
No nosso dinheiro. Não conhece o teu dinheiro?
Em qual nota?
Em todas as notas. Em todas as notas está escrito num cantinho Deus Seja Louvado. Ou, olha só, aqui, ó.
Olha.
Está escrito. Então, tem de fato uma pergunta quanto a isso. Será que pode entrar com dinheiro no banheiro? Não pode. Tem o nome de Hashem? Então, primeiro, depende muito do país também. Qual foi a intenção quando escreveram isso? Isso é a primeira. É uma reeducação, né? Como? Problema gráfico. Nos Estados Unidos é provavelmente muito mais severo do que aqui. Lá quando escrevem God, é Deus, Deus.
Uhum.
Não estão pensando em Trindade, coisa parecida. Então lá é até mais severo do que aqui. Então, de fato, tem vários livros que mencionam sobre isso. Porque, primeiro, mesmo quando o cara escreveu, quando o cara imprimiu, tem que ver, quando imprime, não é escrito. Não é que alguém escreveu lá pensando em Deus quando ele escreveu. É uma coisa impressa, assim, automática. Então, talvez não tenha santidade. Depois, tem aqueles que falam que eu lembro que eu vi isso, não? Eu acho que em nome da Ficarelit, que o ideal de fato é não tirar o banheiro fora do bolso no banheiro.
Não tirar o banheiro.
O dinheiro? O dinheiro. Não tirar o dinheiro do bolso quando ele está no banheiro.
Não tirar o banheiro do dinheiro.
É, o banheiro do dinheiro também. Não tirar o dinheiro. Quer dizer, aqui no Brasil talvez seja mais leniente, como eu falei. Um dólar, por exemplo, não tirar dentro do banheiro para ficar contando, sei lá.
Sim, o dólar é mais sagrado do que real.
Não sei, bom, isso. Então, para também tomar cuidado para não expor ele, não jogar ele eventualmente no lixo. Isso não vai acontecer, né? Não corre esse risco. É difícil, mas de qualquer forma, para ter um certo respeito, não pelo dólar, não é o dólar que merece o respeito, não é nada disso. É o nome de Hashem que consta nele que merece um certo respeito, mas como eu falei, o único que diz que não pode nem tirar do banheiro, do bolso é o, se não me engano, era o Carelli. De uma forma geral, como aqui foi impresso e etc, etc, então é um pouco mais leniente. Mas, por exemplo, outras coisas tem que tomar cuidado, porque se é uma coisa que de fato você escreveu pensando em Hashem, aí certeza que não pode entrar com isso no banheiro. Eu lembro uma vez que eu vi uma frase de caminhão legal e eu quis fazer uma camiseta. Então, na frase estava escrito, sorria, você está sendo filmado por Deus. Está sendo visto por Deus, uma coisa assim. Aí eu pensei, bom, fazer uma camiseta legal, uma mensagem legal. Mas se eu fizer isso, eu não posso entrar no banheiro com ela. Então, na época, consultei um rabino. Falou para mim, se escrever algum outro termo em português que designa Hashem, mas não a própria palavra Deus, não vai ter problema de entrar no banheiro. Então eu fiz uma camiseta com o Criador, com C maiúsculo, todo mundo sabe a quem estou me referindo, mas não tem problema de entrar no banheiro com essa camiseta. Eu imagino toda vez ter que tirar a camiseta. Então é só isso como curiosidade. Também tudo tem que tomar muito cuidado.
Eu aviso, olha, você está comprando, mas isso... Não pode ir no banheiro.
Exatamente. Hoje em dia...
Mas se for no bolso?
No bolso? Então, tem que estar em duas coberturas para entrar no banheiro. Dentro de um plástico, por exemplo, e no bolso. Dentro de um envelope e no bolso.
Por exemplo, uma cultura venezuelana, colocar em todos os murales, colocar que Deus comigo, quem contra mim? Eu para entender?
Não, de novo.
Se Deus está
comigo, é isso?
Quem está contra mim?
Ah, sim.
Quem pode estar contra mim?
Então, sim,
sim. Em todas as casas em Venezuela há um negócio que, por lo menos, em alguma parte fala
disso. Sim, se for escrito de uma forma honrada e está na sala, está na cozinha, sei lá, ok, não é problema. O problema é levar isso para dentro do banheiro, por exemplo, jogar isso no chão ou qualquer outra forma de desprezo. Uma pessoa, já que mencionamos antes, uma das proibições também é amaldiçoar o nome de Hashem. Isso é tão grave, mas tão grave, que na Halakha está escrito, se uma pessoa presencia um outro xingando o nome de Deus, insultando Deus, ele fala, Deus é sei lá o quê. A pessoa precisa rasgar a roupa como um enlutado. A pessoa que ouviu, presenciou isso, tem que rasgar as roupas no mesmo momento, assim como um enlutado. E tão grave que é isso.
Esses são os negativos, né?
Sim.
Os proibitivos.
Sim, proibitivos. Quando no tribunal se fazia um juramento sério, como nós falamos antes, um juramento de verdade. O tribunal, antes de começar o juramento, falava para o sujeito, saiba que o mundo inteiro estremeceu quando Deus falou no Monte Sinai, não mencione e não jure em meu nome em vão, pois não será inocentado todo aquele que jurar meu nome em vão. Isso era avisado para a pessoa para ele saber que ele está mexendo com fogo. E nossos sábios trazem que Hashem colocou o mundo inteiro como um instrumento para se vingar de uma pessoa que jura em vão ou uma pessoa que jura algo e não cumpre aquilo que ele jurou.
Anula quando a gente faz um furo, não?
O conceito é o seguinte.
Não, eu tenho que limpar, né? Dá uma
conceito coisa. É o seguinte.
No primeiro três eu não passei, né?
O conceito é o seguinte. Uma pessoa que faz um juramento, qualquer que seja, quer dizer, se é uma coisa de passado, não tem o que fazer. Jurou que tal coisa aconteceu era mentira, não tem o que fazer. Mas uma pessoa que jura que vai fazer algo, e depois ele vê que ele não consegue fazer aquilo.
Ele pode anular tudo.
Ele tem uma forma de anular esse juramento. Mas, ele deve aprender como lição que nunca mais ele deve jurar para não chegar a esses problemas. Então existe anulação de promessas, uma coisa que existe, a pessoa tem que ir perante um tribunal, falar qual foi o juramento e por que que ele está querendo anular. Não é assim, agora ficar jurando as coisas, qualquer coisa vai lá no tribunal, a gente anula, dá um jeitinho, não é assim. Ele vai ter que explicar o porquê. E o tribunal vai tentar achar uma forma de permitir para ele. O Corny Drake, se fala, é uma anulação para o futuro. Ou seja, a pessoa anuncia que todo e qualquer juramento que eu fizer, sem querer, sem perceber, sabe? Jura, não percebi. Que já seja anulado desde já.
Ele não fala do passado?
Yom Kippurim. Ad Yom Kippurim. Desse Yom Kippur ao Yom Kippur próximo. Anulação de promessas do passado se faz na véspera de Rosh Hashanah. Onde, aí sim, a pessoa vai para o tribunal. Ele fala que eu, olha, pela lei eu teria que enumerar todos os juramentos que eu quero anular. Mas eu não sei. Eu quero anular juramentos que eu não sei. Isso é muito importante saber. Quando a pessoa anula juramentos na véspera de Rosh Hashanah, ele não está anulando uma promessa que ele fez, que ele sabe que ele fez. Ele jura que ele vai dar tzedakah para a sinagoga em 10 parcelas. Aí chega a véspera de Rosh Hashanah, anulei minha promessa, não preciso mais pagar para a sinagoga. Não existe isso. Não existe isso. Ele prometeu, ele vai ter que cumprir. Essa anulação de promessa, a pessoa está anulando promessas que ele não lembra. Essas coisas, jura aqui, jura ali, como? Não, se ele não lembra, é uma coisa. Geralmente, né? Essas coisas a pessoa esquece fácil. Mas quer dizer que a pessoa não lembra? E na véspera de Rosh Hashanah ele fala, ó, eu deveria enumerar quais os juramentos que eu quero anular e pedir a permissão por eles. Mas eu não lembro. Eu quero fazer justamente sobre aquelas coisas que eu não lembro. Coisas que eventualmente eu prometi e esqueci. Sobre isso a pessoa pede uma anulação. E depois, em seguida, já faz um anúncio. Toda e qualquer promessa que fizer daqui para frente, que eu não estou ciente... O que quer dizer que eu não estou ciente? Eu não estou ciente que eu estou fazendo essa anulação também. Quer dizer o seguinte. O sujeito chega e vai falar para você. Ah, lembra que ontem eu jurei que eu vou fazer isso? Ah, em Yom Kippur eu falei Kol Nidrei. Não está válido. Não existe isso. O Kol Nidrei é para juramentos que eventualmente vão passar desapercebidos. Mas não, eu estou ciente que eu fiz Kol Nidrei. E agora eu quero jurar uma coisa, esse juramento está de pé.
Complicado, hein?
Palavra é uma coisa que tem um valor muito maior do que qualquer brasileiro imagina. E deve se tomar muito cuidado. É verdade. Nós vivemos uma cultura onde devagarzinho a palavra já não tem cada vez menos valor. E ainda o alto clero, entre aspas, do nosso país também demonstra isso cada vez mais. Então a gente acaba... Juramento já não tem valor nenhum, todo mundo jura para tudo por aí, jura em falso e mentira e coisa que nunca vai fazer. E te dou a palavra, não?
Mas o direito universal, que eu não sei como se fala, a ver, me ajudam a traduzir. O direito universal.
Sim.
Fala, lá, porque a palavra é um contrato.
Certo.
É assim. Si yo faço con você un contrato de palabra, tiene el mismo valor que un contrato
escrito.
Cualquier relación laboral que no tenga un contrato tiene el mismo valor que con una relación laboral. Entonces, para quienes esquecen que la palabra tiene algún valor, en casi todas las cosas de derecho del mundo hablan sobre que la palabra es. Entonces aquí, es más, todo político que promete hacer un negocio que no paga, si quisiera ser
julgado por él tener prometido y no ser feito. Na teoria deveria ser.
Mas você faz isso? Muitos juízes nos Estados Unidos
fazem isso.
Uma lição a cada dia. Já leu?
Ah, chegou.
foi?